8 de maio de 2022, Dia das Mães. Faz muito tempo que eu não gravo um vídeo para a mãe do meu filho, então resolvi hoje gravar. Eu peço que todos os familiares maternos e paternos que realmente amam o meu filho, ou mesmo você que também está passando aqui, tá de alguma forma chegou a esse vídeo, tem filho, tem sobrinho, tem neto, assista. Você pode estar passando por isso sem perceber. Também gostaria de agradecer a diversos amigos, desde pais, mães, avós, tias, todo tipo de pessoa que eu encontrei que sofre de alienação parental como eu, advogados que me deram apoio, diversos psicólogos também, e por que não amigos. Assistam até o fim e antes de me julgarem, se coloquem no meu lugar. No final a gente volta a conversar aqui. Bom, agora a gente vai ver que a mãe do meu filho, o que o padrasto do meu filho falam de mim. Ou pelo menos dizem que falam.
Eu já falei para ele, já falei isso para ele algumas vezes. Seu pai pode ter inúmeros defeitos, mas com relação a você, meu amigo, fica tranquilo, que é a primeira pessoa da vida dele. Eu sempre falo isso, deixo muito
Sim,
bem
mas é
claro.
mesmo.
Então, eu sei disso, eu sei disso, né? Então, assim, o que eu quero que você entenda é o seguinte.
Na vida,
Entendeu?
nunca vou discutir
Em
na
dinheiro,
vida, é
na
o seu
verdade, que a gente já
caráter.
discutiu. Então, é isso que eu não quero, entendeu?
Assim, o que eu
Eu
não
prefiro
gosto
assim, ó,
são outras coisas.
qualquer coisa, eu quero que você fale.
Mas eu
Na
falo,
boa
isso eu
mesmo.
falo.
Só que
Isso até
assim.
eu mesmo falo pro próprio Lucas, falo uma coisa que a gente nunca pode falar do teu pai, é o caráter. Isso eu falo pra ele até.
Não, sim, porque
Cara,
assim, ó,
ele
uma coisa que eu sempre falo,
porque
uma
todo mundo fala
coisa,
assim, mas por que
a
você não
gente tem que ter
processa?
aquela linha
Por
ali
que
que,
ele
tipo
é filho
assim,
da
daqui eu
puta?
não posso
A minha
passar pro meu
resposta para as
filho.
pessoas sempre é essa.
Entendeu?
Ele não está fazendo, mas não é porque é filho da puta. Se fosse
É.
filho da puta, já teria
Sim,
feito.
mas assim. Bom, agora vocês vão ver um show. Como se comporta uma alienadora parental se fazendo de coitadinha, dissimulando, fingindo que está sendo xingada. Pior, contou com o apoio da própria tia. Ambas estavam escondidas ouvindo a conversa comigo, eu com meu filho, entre pai e filho, escondidas ouvindo a conversa. Fizeram ele mentir, ou ele mentiu porque ele já está alienado, ou fizeram ele mentir, porque eu perguntei para ele, eu percebi na visão dele, e ele falou que era o cachorrinho, mas o cachorrinho é pequenininho, é lá embaixo, né? Aqui em cima, na altura dele, ele estava de pé conversando comigo. E de repente, a mãe toma o celular dele, fingindo que eu xinguei, prestem bem atenção no áudio, eu estou dizendo que pai e mãe devem estimular o contato entre a criança e a família paterna e a família materna, entre ambas as famílias. E que é falsa essa ideia. Ele dizia que não era isso. E eu dizia, não, é falsa. Essa ideia de que pai, mãe, bababá é falsa. Temos que estimular. Quando eu estou falando, a mãe interrompe e vocês vão ouvir o resto, depois eu volto para finalizar. Proximidade com a família. Outra coisa também, deixa eu corrigir uma coisa aqui muito falsa que você falou agora. Minha mãe não tem que fazer. Tem. Pai e mãe tem dever de
Falso é a
estimular.
puta que te pariu.
O quê? Não vai deixar eu
Falso
falar com ele?
cacete.
Não vai deixar eu falar com meu
Tá? Falso
filho?
a puta que te
Não
pariu.
vai deixar eu
Tá? Quem
falar?
sustenta esse moleque aqui sou eu, que você nem liga pra ele.
Não vai
Tá?
deixar eu falar
Você
com
vai chamar
ele?
de falso a sua irmã, a sua mãe, a puta que te
Não
pariu.
vai deixar eu
Eu
falar
não.
com ele?
Tá?
Você
Eu não
não vai
quero
deixar
ouvir
eu
sua
falar?
voz. Fala o que você quiser,
Não vai
mas
deixar eu
encara isso.
falar?
Pra mim você é
Não
lixo.
vai deixar eu
Uma
falar?
pessoa que não faz nada pelo filho é lixo.
E você faz?
Você não dá um real. Eu não faço, não, sua filha da
Dinheiro,
puta,
só dinheiro.
desgraçado.
Só
Quem
dinheiro.
faz? Você? Se ele estuda, se ele come
Você vai
as
deixar eu
minhas
falar com
putas,
ele
seu
ou não?
merda.
A sua, você estava
Então você
atrás
vai
dele,
falar
né?
com a puta que te
Tava
pariu.
atrás dele, eu
Vai
vi ele
rir da
olhar.
puta que te
Eu vi
pariu,
ele
seu
olhar.
merda.
Deixa eu
Olha, quem
falar.
você acha que é? Eu gosta. Peraí, não
Eu quero
gosta.
falar
Você
com
é
meu
um
filho.
lixo.
Eu
É,
quero
foi tido
falar com
no
meu
mundo pra
filho.
dizer que ama e não
Quero
dizer.
falar
Você
com
nunca
meu
deu um fio de
filho.
arroz, seu
Eu
puto, seu
quero
bosta.
falar com meu filho. Eu quero falar com
Com seu
ele.
filho, mas você falou mal da minha irmã e chamou ela de falsa pro seu
O que que eu
filho.
tô
Você
falando mal
primeiro.
falar. O que, que eu falei?
Você é o primeiro a falar que não se pode falar mal das pessoas da família. E você vem chamar a mãe dele, que sustenta esse menino. Pera. Que sustenta esse menino de falsa. Cresce e apareça, Daniel.
Eu falei que ela é falsa? Eu falei que o que ele falou é falso. E vocês estão escutando a conversa minha. Ele não pode nem conversar numa boa.
Tá colocando a culpa no menino que não fala com você. Quem você pensa que é? Você nunca deu um grão de arroz pra esse menino?
Ah, nunca dei. Entendi. Você nem trabalhava no começo, Lé. Acorda.
Ah, eu não trabalhava. Quem fala com esse menino sou eu, seu vagabundo.
Tá me xingando assim na frente do meu filho. Chama ele. Chama ele que eu quero falar.
Ele tá aqui, meu filho. Ele tá aqui. Pergunta pra ele quem faz as coisas pra ele, se é você.
Ô, Lé, deixa eu falar.
Isso não é falar no WhatsApp,
deixa eu
não,
falar.
Meu anjo.
Deixa eu
falar.
Fala
no WhatsApp. Isso não é ser pai, não. Falar que ama não é ser pai. Ser pai quem sustenta. Quem sustenta sou eu.
Entendi.
Vagabundo. E olha, e se você quer ver seu filho, você vem aqui com o juiz, com a justiça, com a puta que pariu, porque aqui você não pega mais ele.
Ah,
aqui é o dinheiro na mão, beleza? Agora, sim. Falar que o colesterol
você
dele...
Você não tem o dinheiro pra pagar comida boa.
Deixa eu resolver. Então,
dá um real pro moleque ainda que escolheu o que ele come.
O Lucas, e vou te falar. O Lucas come aqui todos os dias. Nessa casa, porque ele fica aqui. Ele assiste aula aqui, ele almoça aqui. Eles jantam aqui. Então, a gente sabe muito bem como é a alimentação dele.
Certo.
Muito bem. E vou te falar, não tem uma coisa que seja... Ai, Lucas, pode me parar de grifar lá, por favor?
Não, interessante que assim, não. Ela pode falar o que quiser e sair. Legal, legal isso.
Não, tá bom que sair. Ela tá conversando com eles lá.
Não, não, ela falou aí, eu acabei de ouvir, eu não sou tonto. Ela falou, não tá...
Isso, o tempo todo.
Tá, deixa eu te falar uma coisa. Não é só...
Porque você chamar a minha irmã de falsa, a pessoa que sustenta
eu
o seu filho... Ela...
Fê. Pausa, deixa eu só explicar esse negócio do falsa. Esse falso
não,
estourou...
Eu escutei.
Não tô falando dela. É que ele falou sobre que não tinha que estimular contato e tal, e eu entendo que tem. Eu falei, essa atitude que você falou aí é falsa, não é verdadeira, não procede. Ela entendeu, parece que chamando ela de falsa. Não foi não, o caso, não foi o caso.
Eu escutei o falsa também, eu estava junto. Tá vendo? Você quer reverter as coisas pra não colocar a culpa em você.
Não, né? Fernanda, não é. Fernanda, deixa eu te falar uma coisa. O problema não é o que eu penso da sua irmã. Não é esse. Eu não vou falar o que eu penso pro Lucas.
Você
é isso que eu tô falando.
Várias vezes pro Lucas.
O que eu falei? O que eu falei?
Eu dedo pra ela falando assim, nossa, você fala mal de mim pro seu filho. Só que você que fala mal dela pro Lucas. Você que coloca a caveira da Leia. Claro, da vez que você
falei?
Ligou depois... Ei, você colocou a culpa na Leia de um monte de coisa.
A única vez que eu tinha visto ela na minha vida,
foi
aquela vez na escola do Lucas, e uma vez que ela veio aqui, fez escândalo aqui na porta, que nem comigo ela falou. Que ela foi lá, ela saiu do carro e falou, vamos, Daniel, vai, entra nesse carro agora e vamos embora.
Foi o dia que você tava proibindo o Lucas de viajar
bem,
comigo, porque você disse que
eu
não pagava
comigo,
escola.
Mas eu tava me prometendo com você, não,
não
é com ela.
Não, tudo bem.
Ser mãe é não proibir o filho de participar e tá com o pai. De ver o pai. Você diz claramente aqui que eu fico distante dele também, que isso é um erro meu e que não é sua culpa. Você proibiu ele várias vezes, ofendeu ele na frente dele. Você quer dizer que isso estimula ele a estar com o pai? Que isso ajuda? Não, isso atrapalha, isso dificulta, isso impede. Aqui você fala novamente. Lembra que a distância que você tem dele é culpa sua. Nunca proibi você de ver ele. Como não proibiu? Só que tem dois exemplos aqui de épocas distantes. Do comecinho das primeiras vezes que você fez isso, que foi assim que eu comecei a namorar minha esposa. Interessante isso, lembrar. Assim que eu comecei a namorar minha esposa, comecei a ter problemas com você, sendo que eu não fiz nada, não tem nada sensato pra você falar. E você agora, ano passado, 2021, dizendo claramente, vá pra isso, vá pra aquilo, vá pra PQP, enfim, né? Me chamando de lixo, de merda, de vagabundo, enfim. Então, você dizer que você não proibiu eu de ver nosso filho, que você não dificulta, é piada, né? Piada de mau gosto.
Ah, cara.
Foi o último fato
assim,
que
você
fez.
Você vai ter de mim.
Então,
não,
mas aí, é isso que eu quero falar com você.
Falta de coerência
se
total,
você não quer,
puta,
se você, por exemplo,
coisa.
Não, mas mesmo puta, você não pode fazer
mas
isso.
Eu
você tem que ter controle.
Mas eu sou assim, infelizmente.
Mas você tem que tentar controle.
Bom, agora que vocês assistiram, que você, mãe, assistiu o papelão que você fez, eu te pergunto, está orgulhosa disso que você fez? Você acha que se nosso filho tem o mínimo de bom senso, acredito que ele tem, eu acho que ele está orgulhoso de você ofender o pai dele assim, na frente dele, sendo que eu nem te xinguei. Mesmo que eu tivesse te xingado, vamos supor que eu tivesse te chamado de falsa, porque várias coisas que você falou e mentiram, e eu vou comentar aqui, demonstram que você é falsa. Esse próprio vídeo demonstra falsidade, fingindo que eu te xinguei. Mas mesmo que eu tivesse te xingado de falsa, como foi o que você disse que eu te xinguei, justificaria você ser tão estúpida, tão sem educação, tão ofensiva, tão grosseira? Será que tua mãe, vendo você agir assim, ela iria dizer, nossa, que orgulho da minha filha? Porque você pode defender o que você acha certo, sem dúvida, e deve. Mas de forma tão desrespeitosa e grosseira, não faz sentido. Tomar o celular do nosso filho para isso, você podia ter se juntado do lado de cada câmera e discutido sobre o que eu estava dizendo. Não acho certo, não acho, debater. Sempre tive abertura a conversas com você, sempre, sempre. Nunca neguei, nunca vou negar. Nunca vou negar. Por mais que eu me chateie e enfim, acho um absurdo esse tipo de atitude e outras que você vem tomando com meu filho, não vou negar conversar com você. Isso é questão até de educação. Eu conversaria com qualquer um que me parasse na rua. Então a mãe do meu filho não vai ser diferente. Agora você conversar dessa maneira, desrespeitosa, ofensiva, acho que você tem que pôr a mão na consciência e pensar bem o que você anda fazendo. Porque você deu um exemplo ali de tudo que uma mãe não deve ser. Você não ensinou valor, você não ensinou respeito, você não ensinou nada. Simplesmente gritou, berrou e xingou. E ficou depois de fundo ainda xingando, ofendendo, mandando se fuder, tomar naquele lugar. Falta de respeito. Eu tentando defender e debater sobre, por exemplo, a alimentação do nosso filho. Você debochando, tipo, porque eu não tô tendo dinheiro pra ajudar. Sofrível, sofrível. Acho que você tem que evoluir muito. Bom, pra finalizar, vou ler uma lista aqui bem grandinha de coisas que eu coloquei. Não são tudo. Eu até pensei em mostrar e debater mais a fundo, mas ia ficar, mano, um seriado. Então eu vou colocar aqui alguns exemplos. Ser mãe é estimular o contato do filho entre família materna e paterna, que foi o ponto principal que eu estava defendendo ali, e você me ofendeu como ofendeu. Tá? Você não estimula contato com o pai, por diversas vezes há anos eu venho reclamando que ele não me atende, você não estimulou. Por diversas vezes eu liguei a você, ao padrasto, ninguém atendeu nem retornou, e eu tentando falar com o nosso filho. Sendo que você sabe que eu ligo para você só para falar do nosso filho. Então, até por obrigação você deveria atender. Mas não é o caso. Essa questão também de ser mãe não é dificultar, impedir ou proibir contato. Tá errado isso. Você bloqueou a madrasta no WhatsApp do nosso filho porque vocês discutiram. Você discutiu por texto com a minha esposa. E o que, que você fez? Você contou todos os detalhes da briga pro teu filho. Pra quê? Pra tentar trazer ele pro teu lado? Ele sempre foi carinhoso, respeitoso, amigo, tranquilo aqui com a minha esposa. Pra que fazer isso? Pra quê? Tipo, não faz sentido nenhum. Você bloqueou no seu WhatsApp, tudo bem, direito seu. Bloqueou no WhatsApp do nosso filho e do seu marido. Aliás, do seu marido eu tenho aqui vídeos, prints, enfim, ele desbloqueou e faz tempo, tá? Inclusive, vira e mexe vendo status da minha esposa. Eu tenho tudo aqui provado. Quer dizer, nem ele concorda de você ter bloqueado a minha esposa no WhatsApp dele. Veja que ponto chegou. Nem seu esposo apoia essas coisas. Mas o nosso filho continua bloqueado no WhatsApp da minha esposa. E detalhe, você decidiu isso unilateralmente. Ele disse que foi você disse que foi ele, mas mesmo que foi ele que pediu, por exemplo, porque você disse da briga e ele quis, tá, ele tinha 12 anos, como que você faz isso sem comunicar eu? Sem discutir sobre com o pai? Tá errado isso não é ser mãe, tá bom? Não é ser mãe. Você também ficou muito chateada que a minha esposa, dentro de uma conversa com o nosso filho, perguntou quanto você ganhava. Olha, eu concordo, como eu disse no dia, afirmo que é uma pergunta invasiva. Dependente como foi, eu acredito que não deveria ter sido feita. Mas eu sou muito mais a favor dele imitar a minha esposa do que o seu esposo. O que o seu esposo faz hoje, por exemplo? Uma das coisas que tem lá no site dele. Hã? Venda de dados pessoais de terceiros. Venda de dados de terceiros. A lei LGPD, Lei Geral de Proteção aos Dados, diz que isso é crime. Você sabia que isso é crime? Você é advogada, tem OAB. Você não pratica, mas você é formado em direito e tem OAB ativa. Então, você deveria se informar que o seu esposo está hoje cometendo o quê? Um crime. Venda de dados de terceiros é crime, ok? É bom que fique lembrado. Então, eu prefiro muito mais que meu filho, de repente, pergunte para alguém quanto ganha, que é uma pergunta invasiva, e ele fala, puta, que moleque, nada a ver, do que, de repente, ele está cometendo um crime por aí, como hoje acontece com o trabalho do seu esposo. Tá? Pode deixar aí registrado, não tem problema nenhum. Repita onde for, para quem for. É um fato, basta pesquisar. Venda de dados de terceiros, vão ver que é crime. Ele faz isso? Faz. Portanto, o que ele está praticando hoje é um crime. Fora o rolo da Telefônica S.A. Né? Telefônica do Brasil S.A. Aquele rolo que começou lá em 2017 até hoje vem. Será que você vai ter orgulho do nosso filho vender algo que não é dele? Cometer algo ilegal? Será que você vai ter orgulho de todo o rolo aí da Telefônica e tal? E outras coisas que eu preciso conversar com você, inclusive também sobre coisas com o seu marido? Tentei ano passado falar que precisava falar com você, você até hoje enrola. Diz que nunca tem tempo. Tem pra ouvir escondido a conversa com meu filho, com o nosso filho. Para isso você tem tempo, mas quando eu te pergunto, você não responde tudo. Quando eu quero conversar, você não tem tempo, né? Isso não é ser mãe. Vamos falar aqui também sobre a enteada, minha enteada. Minha enteada hoje ela tem crises, tem depressão, está indo a psicólogo. Ela chora por saudades do irmão e por tudo que essas atitudes suas ocasionaram de distanciamento. Eles sempre se deram bem, eu tenho inúmeras, não só fotos, como vídeos dele, inclusive chamando ela de irmã. Tá bom? Você simplesmente destruiu isso. Você tem noção? Você tem noção? Você ferrou teu filho e você tá ferrando o filho de outro também e destruindo uma relação linda que eles tinham. Eu tenho um monte de vídeo pra você assistir e ver o quão absurdo é o que você fez, o que você faz. Outra coisa também, ele não respondia nem pra minha mãe, com 70, 71 anos. Graças a Deus agora parece que ele começou a responder. Eu espero que ele tenha o mínimo de discernimento para continuar. Espero que ele não seja atrapalhado por vocês ou não se deixe ser atrapalhado por vocês. Porque por várias vezes ele não respondeu. Minha mãe chorou. Eu vi várias vezes. Minha mãe também, não só menteada. Minha mãe chorava várias vezes. 71 anos. Minha mãe tem idade. Qualquer momento, embora ele esteja bem de saúde, pode acontecer alguma coisa. E ela está longe do neto. Tenta saber, falar com ele, ouvir uma vozinha, ver ele no webcam e não consegue, porque direto ele não atendia. Você está ciente disso, sempre foi ciente. E o que você fez como mãe? Nada, nada, inerte. Você jamais permitiria isso acontecer se fosse ao contrário. O nosso filho não responder a você, a tua mãe. Aliás, pelo contrário, quando a gente ia buscar o meu filho aí, você sempre fez questão, vocês moram no andar 3, dele subir até o andar 5 despedida da voz. Mas responder para a avó aqui não, nunca fez questão, né? Tia, vamos falar sobre tia. Nosso filho muitas vezes nem parabéns deu para tia paterna. Vamos lá, tia paterna foi aniversário exatamente hoje, dia 8 de maio, que é o mesmo dia de aniversário da sua irmã, da tia materna, 8 de maio, portanto não tem como esquecer. Por vários anos ele não deu parabéns. Mesmo ela dando, mesmo ela sendo carinhosa e continuando. Por várias vezes ela tentou contato, pediu para falar com ele, ele também não respondeu. E você que diz que sempre controla as mensagens dele, sabe de tudo? Por que que não fez nada? Por que tá inerte? Porque concorda, né? De alguma forma, por alguma opinião bem doentia e desequilibrada, você concorda com isso, né? Então é bem triste. Bem triste. O priminho mesmo, você nunca estimulou ele dar feliz aniversário nem pro priminho. Mas quando o priminho foi marcar o nome dos primos e não achou nosso filho porque tem 2 C's e não 1, você foi lá questionar porque não marcaram o seu primo ou não marcaram o nosso filho, né? Agora me diz, o moleque que se fosse escolha dele, eu, não, eu como pai não ficaria puto. Porque, tipo assim, nosso filho não busca nenhum contato lá. Você não estimula nada, 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 nada. Eu, quando ele tá aqui, eu estimulo, por exemplo, ele ligar pro Dia das Avós, quando ele tá aqui no Dia das Avós. Não sei não, você fez várias postagens da bisavó e da avó materna, mas você nunca marcou minha mãe. Mas você quer que marque o nosso filho numa postagem que, tipo, ele nem participa da vida de ninguém aqui. Por estímulo, ou melhor, falta de estímulo sua. Então é bem triste, assim, é patético a atitude que você tem. Outra coisa também absurda, você proibiu familiares, né, da minha família, familiares paternos de participar da festa do nosso filho. Você lembra disso? Que papelão? Não, porque pra você não foi papelão, né? Você combinou que a gente ia dividir os valores da festa e que sua mãe iria pagar. No final da festa, na festa eu descobri que você chamou sua família e não a minha. E no final você disse que, já que quem ia pagar na verdade era você, você decidiu e dane-se. Ou seja, você tirou meu direito de pai de decidir, de respeitar, meu direito parental. Isso você, como advogado, deveria minimamente saber. O bom senso já indica, mas se não pelo bom senso, pelo menos por ter sido formada, né? É absurdo. Absurdo. Tem mais coisa aqui, ó. Eu não passo carnaval com ele mais ou menos desde 2010. Você tem noção do que é isso? Eu não passo Natal e Ano Novo com ele desde 2015. Você sempre defende que, ah, ele faz o que ele quer. Claro, porque ele quer ficar aí onde tem presentes ou passeios, enfim. Ah, mas ele não tem que ficar onde ele gosta mais? Sim, mas não deve, vez ou outra, pelo menos, nem que não fosse equilibrado, vez ou outra ele participar aqui da minha família? Não seria normal uma mãe que ensina valores e explica filho? Você também tem que participar lá da família, são seus familiares. Mas isso seria pedir muito de você, né? Vários eventos de escola você não me informou. Você omitiu informações médicas do nosso filho. Você tem noção? Médicas e de saúde. Primeiro foi o óculos. Você negou a receita do óculos. Filho nosso, o óculos eu que ia pagar e você negou a receita. Você queria o dinheiro para você fazer. Mas não podia eu fazer. Tive que buscar na lista amarela lá, a lista telefônica, o contato. Na época pedi em fax. Brincadeira, né? Um dente infeccionado aqui nele. Ficou mais de 6 meses. Do momento que eu te avisei, ele faltou para tirar visto para os Estados Unidos, enfim. Mas para levar para o dentista, nem você, nem tua mãe, nem teu parceiro, nem mãe, nem tia, nem padrasto, nem mãe, nem vó, nem ninguém. Ninguém levou ele. E o dente lá infeccionando, mais de 6 meses. Nosso filho teve 4 pneumonias. 4. Você nem me avisou das últimas. Eu descobri tipo, depois que já estava até quase sarado. E na última, interessante que você veio falar que o médico disse que ele tem muita pneumonia se defendendo por causa da rinite. Olha, você por favor me mostra essa pesquisa, esse médico, essa fala, porque eu pesquisei muito e, meu, rinite não tem nada a ver com pneumonia. Aparentemente é uma mentira sua. Exames sobre o colesterol. Quando eu pagava plano de saúde, que aliás era um plano melhor do que o que você paga hoje para o nosso filho, você levava nosso filho a hora que você queria para médico e tudo. Eu nunca questionei. Já você questiona de eu tirar sangue do nosso filho para controlar o colesterol. E daí você fala, ah, mas é frescura do pai. Não, não é frescura. Se você bem se lembra, quando ele foi no pediatra, doutor Aníbal, ele disse que ele tinha colesterol alto e que podia desenvolver diabetes. Por isso eu sou chato em controlar. Não é nem por ele ficar gordo nem nada. Na época você ainda chegou a falar que eram 5 lanches da escola, ou seja, de 35, 5 refeições por dia, né? Vamos por aí, vezes 7, 35 refeições na semana, as 5 dos lanchinhos na escola era o que dava colesterol para ele. E não as 30 refeições com você. Depois disso, ainda veio falar que é genética. Aí eu te pergunto, das pessoas que estão em volta dele, tirando das 5, tirando a bisavó que come bem, tem a mãe, você, que teve que recorrer à bariátrica para controlar peso. Teve a avó, que teve que recorrer à bariátrica para controlar peso. Teve o padrasto, que é obeso, toma Coca-Cola rodo, fala que toma 1,5 litro, 2 litros por dia de Coca-Cola, tem isso registrado, gravado dele falando. Fala até meio que achando como se fosse grande coisa, mais de 130 quilos. E sua irmã, que é gorda. E eu não estou nem falando aqui de gordo fisicamente falando, a pessoa pode achar bonito, eu mesmo nem acho que porque a pessoa é gorda, ela é feia, não é nada disso. E vocês podem ser gordos até mais do que são. O problema é quando isso interfere no colesterol, na alimentação do nosso filho. E daí eu tenho que enfiar o dedo, tenho que perguntar, tenho que questionar. Seu irmão falou uma babaquice conversando comigo, que ah, ele come alface e tudo, e come verdura. Tá, o problema não é esse. Você comer um monte de alface e ir pro McDonald's, encher a barriga de McDonald's, de pizza, de fast food, enfim, não vai adiantar nada você comer de tudo. Você tem que ter um controle e um equilíbrio. Não entendi muito o que ela quis dizer isso. Deixei ela falar porque eu tava gravando, então deixa a tonta falar, né? Não faz sentido nenhum. Tô esperando o exame de colesterol, um deles, desde 2017. Você alega que não tem o papel em mãos, não tem senha, não tem nada. Diz que foi num laboratório, liguei no laboratório, não era nesse laboratório. Aliás, nosso filho não tinha até aquela data feito nenhum exame de sangue nesse laboratório. Faz mais de 4 anos e meio que eu espero esse exame. E depois eu te pergunto, você falou que ia passar todos os exames que você fizesse, você passou só mais um. O colesterol dele, pelo problema que ele teve, a gente tinha que ter um controle, sei lá, meu, cada 6 meses, pelo menos. Você não está controlando a saúde do teu filho? Você não se importa com isso? Porque aparentemente não se importa. Você não passou para mim, então você não deve ter... Vamos por parte. Você não tem nem senha dos exames, então você não está preocupado em ter esses exames. Você não tem o papel em mãos. Eu te perguntei, depois te perguntei de novo, depois de mais de ano. Você não foi atrás para pesquisar, não é nem por mim. Digo por você, tipo, o Daniel falou do exame. É melhor eu ter até por mim mesmo, cuidar da saúde do nosso filho. Não, não fez isso. Não fez isso. E não fez mais exames. O colesterol dele, se tá alto ou baixo, tá nem aí. Ah, mas a pandemia. Tá, tira a pandemia, pega de antes. Mesmo assim, você não fez exame. Nenhum. Nenhum. Ou se fez, não me passou. Quer dizer, você errou de não fazer, ou errou de fazer e não me passar. Enfim, não tenho o que falar. Aí você fala, né, como eu já falei sobre alimentação, que ele come bem. Eu tenho vários prints aqui, você estimulando ele a comer porcaria. Tem até um print que você diz, ah, ele come sopa, não sei o quê. No dia que ele estava convalescente da 4ª pneumonia, o que você fez? Não, vamos comer fora, tá? Ele falou que não queria. O que você fez? Ah, nem no Busger, que é uma lanchonete. E daí ele concordou. E talvez vocês devam ter comido lá, provavelmente. Mas, tipo, não era o momento de dar sopa, o momento que ele tá convalescente. Nem no momento que o convalescente ele toma sopa. Não entendi. Quando nosso filho sofreu bullying, você não disse nada pra mim. Só depois de 1 mês e pouco que eu fui ver, falar com você, e você, na época, precisando dar permissão pra viagem, daí você fala, falou comigo 3 horas, tudo muito bem registrado, graças a Deus. Aí sim você falou sobre o bullying. O bullying sério, nosso filho tomou tapa na cara. É, cerca de, segundo você, cerca de uns 250 reais que foram pegando de dinheiro dele. Que mais? Fez lição pro outro, foi ameaçado. Você não falou nada pro pai, disse que não podia fazer nada, não ia fazer nada. Primeiro, mesmo que eu não fosse fisicamente, o apoio moral, a conversa, amiga, isso já não ajudaria em nada nosso filho? Sabe que você foi uma balela, né? Foi mentira pra caramba, né? Sobre escola, você mentiu 3 vezes. A Bait Kids, você falou que não tava paga e tava, escola. Depois você mentiu 2 vezes, cara. Mas você foi muito, muito, muito sem noção com as mentiras. Primeira mentira foi a Bait Kids, que você falou que não tava paga, daí um dia você falou, ah, tá pagando. Depois você falou tudo isso deixando o pai preocupado, né? Bem bacana. Direito a informações escolares, eu tenho. E você negou e mentiu e distorceu e omitiu. Bom, sem comentários. Segunda vez, você chegou, comentou comigo que tava desesperado para pagar a matrícula, precisava de dinheiro. Beleza. Só que a data que você disse precisava de dinheiro para pagar a matrícula, eu peguei na escola. Você já tinha pago a matrícula já. Há dias antes. Então, quando você falou comigo, você já tinha pago a matrícula. Você podia até pedir dinheiro para outra coisa, mas você especificou matrícula. Detalhe, como sempre, não tinha dinheiro. E quem deu o dinheiro? A avó paterna. E de onde que veio esses 300 reais da avó paterna? Eram 300 reais que vocês deviam para ela e que ela não cobrou. Fazia mais de 6 meses. Né? Por um outro absurdo aí de vocês. Depois de 6 meses, vocês lembraram que tinha que pagar ela. Aí vocês pagaram ela, ela devolveu. Então você pegou 300 reais mentindo pegou 300 reais da avó paterna, que é uma coitada financeiramente, minha mãe, você sabe disso, tem noção. Já teve vez de você oferecer leite pra gente, quando nosso filho veio aqui, você precisava de leite e tal, não precisou, mas você chegou a oferecer, ou seja, você reconhece a dificuldade que a gente estava, e você mesmo assim pegou 300 reais da avó, sendo que estava paga a matrícula. Que malandragem, hein? Que malandragem. E depois, no outro ano, você não falou sobre matrícula, pelo menos você não mentiu a matrícula. Você falou, nossa, eu preciso fazer matrícula e não paguei nem a do mês. Daí foi 8 e pouco da noite. Você tinha pago naquele mesmo dia a matrícula, não a matrícula, mas a mensalidade que você dizia que não estava paga, você tinha pago. Você estava só dando uma de coitado e mentindo. Complicado, né? Na formatura do nosso filho, você falou que não tinha convites para mim. Era um formando e mais 6 pessoas. Então tem 6 pessoas mais importantes do que o pai para ter esse convite, né? E detalhe, sobrou convite, sobrou lugar no carro, ok? Nosso filho já comentou isso comigo. O exemplo que você dá para ele, cara, não tem como ser pior. Isso daqui é quase que um manual de como ser uma péssima mãe. Uma mãe que não se importa com o filho, uma mãe que desrespeita o filho. É praticamente isso. Você omitiu informações até da religião do nosso filho. Você pôs ele para fazer catequese, você fala que você levou o papel lá de batismo, lá não sei dele, para a igreja, para ele fazer catequese. Só que você não falou nada, você não perguntou se eu concordava de fazer isso, se eu concordava de fazer naquele momento. E como que eu descobri? Descobri quando eu ia buscar nosso filho, numas férias. E daí você disse que não, ele não poderia talvez vir. E eu falei, mas por que ele não vai poder vir nas férias? Ah, porque ele está fazendo catequese, primeira comunhão, eu não sei o nome direito aí, mas enfim. E daí eu descobri o telefone da igreja, liguei lá, expliquei, e a própria professora dele disse, não, se ele não vê o pai toda hora, porque é de Bauru, claro que é mais importante com você, a gente dá um jeito sim, não tem problema. Quer dizer, a pessoa da igreja teve mais bom senso a importância da relação pai-filho do que você como mãe. Cara, você devia estar zelando pelo teu filho, não cagando na cabeça do moleque. Saúde e alimentação, eu já falei. Vocês tentaram também esconder algumas mensagens, né? Em WhatsApp, foi bem interessante. Ele ia viajar comigo, tinha mensagem velha de todo mundo, menos com a mãe e com a tia. Interessante. O dia que eu fui na tua casa, que eu cheguei de surpresa, falei que tinha uma encomenda para o nosso filho, ele desceu e eu consegui subir. Sem ninguém saber que eu estava lá, né, sem vocês saberem antes que eu estaria lá, assim que eu cheguei, a titia ligou e disse, traga já o celular. E na volta, tinha apagado a conversa de vocês dois. Entre nosso filho e você, mãe, entre nosso filho e a tia. Graças a Deus, mesmo assim, eu consegui recuperar várias, tá? Então eu fiquei tranquila. Não resolveu mesmo isso daí, não. Só mostrou como vocês tentam fazer. Eu não entendo. Tenta esconder uma mensagem que vocês têm com ele, mas vocês duas estavam escutando a conversa entre eu e nosso filho. Então, vocês podem saber o que a gente conversa. Não tem problema nenhum com isso, tá? Não tô reclamando. Eu só tô achando interessante aqui. Vocês podem saber o que eu falo, mas eu não posso saber o que vocês falam. Bacana. Vocês fizeram meu filho mentir pra mim. Ou ele mentiu porque ele é alienado e quis, ou porque vocês meio que coagiram, ele teve que mentir ali. Afinal, vocês estavam escondidas ouvindo a conversa, né? Vocês também mentiram que ele não teve contato com outras pessoas, outras famílias durante a pandemia. Mentira. Meu filho teve contato, por exemplo, com o pai e mãe do seu marido, que são avós postiços, vamos colocar assim. Mas ele não pôde ter contato com a minha mãe, né? Não pôde ter contato comigo. Aí vocês falaram que, inclusive a tia diz, mas quando que vocês vão se ver? Tá pandemia, lockdown, ou seja, lockdown e pandemia, fica aqui com a gente e dane-se. Não vai ver mesmo. Isso a tia falou. Você disse que nosso filho decidiria se iria ver a gente, contou até que nosso filho não chegava perto de você, sendo que ele teve até festa aí que ele participou durante a pandemia, junto com você do teu lado, não dá nem para dizer, festinha, mas teve, você sabendo o que eu tô falando, e você falando que ele não participou e ele dizendo que não participou de nada. Não sei porque vocês mentiram. Bom, não sei porque mentiram ou não, eu sei porque você mentiu, porque você não quer que tenha contato, tá bem claro tudo isso. Outra coisa, ser mãe não é xingar e ofender o pai na frente do filho, mentindo e fingindo que foi xingada, como eu já mostrei aqui. É, aquilo ali foi um teatro, um show de péssima qualidade. Uma falta de educação tamanha. Bom, para ouvir a conversa escondida do nosso filho, eu já falei. Ele pode repetir, falar qualquer coisa que ele falar comigo, para quem for. Para quem for, não é só para você, tá bom? Eu não tenho nada a esconder. E também você poderia colocar um gravador. Põe um gravador no celular dele, eu tenho. Por isso que eu peguei vocês, por isso que eu gravei. Desde 2008 eu venho te gravando, tá? Desde 2008. Todas as vezes que eu fui na tua casa, conversei, telefone, todas as vezes que você falou, pedindo para ir para Disney, falando que não se compara a viagem da Disney com a festa da menteada que você proibiu. Todas essas vezes você foi gravada. Eu tenho tudo, tá? Então nem tenta, nem perde tempo tentando mentir. Ah, mas eu não falei. Falou. Falou e tá gravado, tá? Ainda falando sobre a menteada, nosso filho falou que queria participar, eu tenho isso registrado. Ele falou que queria participar na tua frente, no carro, indo pro metrô. Tem isso registrado, você concordou. E no outro dia você disse que não deixaria. Por quê? Porque faltaria 3 dias de aula na 8ª série, era importante. No outro ano, você de novo, eu fui visitar nosso filho, você disse que ele não podia faltar nem a natação para estar mais um tempinho comigo. Eu já ia embora no horário mesmo, então eu nem discuti, mas mostra-se a má fé que você tem. Não via meu filho há meses, fui passar o dia de aniversário com ele, e você disse que ele não podia faltar na natação. O que você fez? 2 meses depois, disse que talvez viajasse em setembro 5 dias para Disney. O que você fez em setembro? Viajou 5 dias para Disney. O que o pai trouxa aqui fez? Assinou e permitiu. Pensando no filho, eu permiti. Porque por você eu não permitiria. Jamais. É um desrespeito tamanho. E eu tentando conversar e você ainda comparou que a Disney não se compara à festa da enteada. Tudo bem, em termos de passeio e distância, eu entendo que é muito legal a Disney, claro. Mas você tem noção do valor para a gente, para o nosso filho, para a nossa relação, ele participar de festas da família? Você tem noção disso? Cara, você não tem, porque se você tivesse, você não faria isso. Uma mãe não faria isso. Não faria isso. É absurdo o que você fez. É absurdo. Absurdo. Depois disso, vamos continuar aqui com os abusos. Nossa, achei que ia acabar logo esse vídeo, mas vai ficar longo. Você mudou a senha para eu, pai, não ter acesso às redes sociais do meu filho. Bonito, né? Diz que ele pediu. Novamente eu digo, 12 anos pedindo. Na mesma época eu perguntei para você sobre roupas e você falou que não deixava ele se vestir porque ele se vestiria mal. Então, para lá. Ele não pode nem se vestir mal. Isso ele não pode decidir. Afinal, vai que ele se veste mal. Algo muito grave. Agora, ó, tira a senha do meu pai. Aí você aplaude e fala e faz sem falar nada comigo. E quando eu questionei, você ainda é cínica. Puta, cara, como tu é cínica, mano. Como você é cínica. Você ainda falou... Mas você não tem mais acesso? Porra, mano, como que você tem acesso a um Facebook sem senha? Você não é burra desse jeito, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É absurdo ouvir uma pessoa inteligente, formada, culta, claro, que usa tudo isso pra, né, delapidar qualquer tipo de relação entre pai e filho. Mas perguntar isso pra mim? Nossa, que absurdo. Ainda perguntou se eu tinha acesso. Mudou senha, vários perfis que você criou para ele, eu nem tenho senha. E outra, você brigou, né, que eu comentei ali antes, sobre meu sobrinho não marcar nosso filho. Nosso filho nem usa mais aquele perfil, ele usa outros que ele nem segue ninguém da nossa família, só segue da sua. Só tem pessoas da sua família nos perfis novos dele, não tem da minha, não sei. Você sabe disso, você não é nenhuma tonta, não. Outra coisa, ser mãe é estimular a autonomia do filho, tá? Isso de você ter deixado o nosso filho até 10 anos dormir com você e padrasto, até 10 anos, todo dia. Fora outra parte que eu não posso comentar aqui, por respeito ao nosso filho, mas que a gente precisa conversar sério sobre isso. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Você sempre diz, ah, não é nada demais, mas você sabe do que eu estou falando. Tá? Tem a ver com vó, bilhetinho mandado para vó. Você sabe do que eu estou falando. Isso é um assunto sério. E eu preciso conversar urgente com você. Eu espero que você não fuja. Tá bom? Bom, segundo o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, segundo a Lei da Alienação Parental, e segundo qualquer pessoa que tem o mínimo de bom senso, é defendido que pais, né, pai, mãe, família, familiares, amigos, responsáveis, enfim, defendam respeito e bons exemplos E situações que sejam saudáveis à criança. Queria te perguntar, tudo isso que eu te citei que você fez, é saudável para a criança? Só me responde, é saudável? Tudo ali que seu marido, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo aqui de pessoas, exemplo. É um exemplo que teu marido faz, porque você reclama muito da minha esposa. Enche a boca pra inventar coisa. Tem um áudio que você diz, ah, eu não gosto dela porque ela ficou falando, Daniel, vem aqui pro carro. Aí eu te pergunto, mas isso foi o dia que você proibiu o nosso filho de viajar comigo. Ou seja, o erro absurdo era seu. Nosso filho tava ali chorando. Eu meses sem ver meu filho. Foi a vez que a gente, primeira vez que a gente ficou 5 meses sem se ver. Eu morrendo de saudade. Eu tenho um vídeo que desse dia na festa da escola, quando ele me viu, ele tá dançando assim, ele até sorri e se perde na dança. Pra você ver quão importante sempre foi a nossa relação. E não tô dizendo que a de vocês não sejam, só tô dizendo que a minha também é importante com ele. E você ali não vai viajar. Por quê? Porque não tá pagando escola. Poxa, eu paguei 100 sozinho. Quando eu comecei a me enrolar, você vai me proibir por causa disso. Um cara que não bebe nem refrigerante, não fuma, não é mais exemplo de nada. É até exagerado pra algumas coisas, tipo, não acho mal nenhum tomar refrigerante, mas nem isso eu tomo. Dirijo bem, já fui 1000 vezes elogiado por você, motivo zero. Sempre me doei pro nosso filho. Por várias festas, datas festivas, eu passei sozinho, longe da minha família, pra estar com o nosso filho, em qualquer festa que fosse da sua família, onde fosse, com quem fosse. Tava todo mundo curtindo, eu tenho vários vídeos provando isso. E eu com o nosso filho. Com o nosso filho. Teve um aniversário com uma ex-namorada minha que tem, inclusive que você curtiu o comentário dela e não curtiu da minha mãe e da minha irmã. Eu deixei de passar com ela o Natal, com a minha namorada da época, para passar com o meu filho dentro da tua casa. Porque para mim é importante a relação pai e filho. Isso é o valor que eu dou para a relação. E você, em vez... Eu não tô dizendo... Tipo assim, tem muito pai que nem olha para filho nenhum. Que não tá nem aí. Meu, eu terminei nosso relacionamento com você antes do nosso filho nascer. Eu enrolei porque eu tinha medo de você perder nosso filho. Mesmo acabando de tanto, você insistia de terminar, porque você falava que percebia o distante, eu falava que não tinha nada a ver, porque eu tinha medo de você perder nosso filho. Ainda assim, a gente acabou terminando em novembro. Eu fui para São Paulo, eu participei do chá de bebê, minha família toda sabia que a gente terminou. Você não contou isso pra tua família, você mentiu pra tua família. Sua família foi saber quando você tava começando a sair com o teu marido, com o teu parceiro atual, que na época ainda era noivo de outra pessoa. Tá? Foi quando sua família soube que finalmente você não estava comigo. Afinal, você estava saindo com outro, souberam tudo que ele era noivo, enfim, não, ninguém ligou para isso. Se fosse o contrário, se ele hoje saísse com outra pessoa estando com você, iam meter a boca. Mas quando você fez, todo mundo aplaude, acha normal. Isso é o senso de justiça que a gente vê nas pessoas. Não façam comigo, mas eu posso fazer com os outros. Bem bacana isso. Mas voltando ao que eu estava falando... Eu participei de chá de bebê, eu fui no hospital, eu te levei no hospital, eu fiquei todos os dias no hospital, eu fiquei depois do hospital, eu ia ver meu filho nos primeiros 2 meses, a cada 15 dias, e no terceiro mês eu te pedi, eu tenho um vídeo do carro embarcando, eu indo para São Paulo, eu te pedi, falei, a gente não tá junto, mas eu posso morar com vocês, porque eu tô morrendo de saudade do meu filho. Você provavelmente com a intenção de querer voltar, porque você tentou durante... um bom tempo ainda voltar comigo. Não falo isso me achando nem nada. Já passei por isso de querer estar com uma pessoa e a pessoa não querer eu, me rejeitar, não me ver de forma como homem, como parceiro. E eu não te vi, eu te vi como uma amiga muito querida, bacana, mãe do meu filho, top. Sempre gostei muito de você. Mas eu não te via mais como mulher, desejo nada. Tanto que a gente morou sozinho, a gente até se trocava, né, à vontade ali e tinha nada a ver. Bom... Será que um pai desse tipo é um pai ruim? Te ajudei a trocar carro, pagava tudo sozinho, dividia as contas da casa, que aliás, sua irmã veio me acusar na frente do meu filho que eu morava de graça na casa de sua avó. Gente, é ilógico. Eu pagava uma escolinha em 2006, de 550 a 600 reais por mês em 2006, praticamente 2 salários mínimos, mais 110 reais mais ou menos de plano de saúde... Eu tinha dinheiro, na época eu tava bem, sobrando, pagava tudo sozinho. Por que que eu não dividiria as contas da casa na época, dividindo, porque eu dividia, na verdade, com a bisavó do meu filho, né? Não era com a mãe, não era com você, porque você nem trabalhava, você não tinha renda nenhuma. Como que eu ia dividir contas com uma pessoa que não tem renda? Pagava tudo sozinho do meu filho, que você dizia, ah, não vou tirar dinheiro da minha avó para isso, mas você usava para celular, para sair, para comer. Mas tudo bem, nunca reclamei, nunca falei um A, E ninguém da família nunca falou, ah, enquanto eu paguei sozinho. Agora eu te falo, será que eu sou um mau exemplo pro meu filho? Porque depois eu tive problemas financeiros? Então o pobre não tem valor. O pobre não vale a pena. Quem não tem dinheiro, dane-se. Quando eu não ajudei meu filho, em algum momento que eu não ajudei meu filho financeiramente, você me viu de carrão, curtindo por aí, gastando horrores? Não. Para falar a verdade, em 2019, no Dia dos Pais, o meu sapato descolou. Meu sapato descolou porque o sapato que eu fui ver meu filho, que eu estava quando eu fui ver meu filho no Dia dos Pais de 2019, meu filho viu o sapato descolando, eu mandei foto, tudo. Esse sapato era de 98. Ele tinha 21 anos. Então você que eu tinha... Cara, foi ano passado, para falar bem a verdade, foi ano passado que eu comprei cueca, porque desde 2009 eu não comprava cueca, não tinha dinheiro. Tinha uma outra que eu ganhei de esposa, de mãe, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar, não. Ano passado eu consegui comprar uma cueca para mim. Eu pagar uma cueca para mim. Então, quando eu deixava de ajudar nosso filho, nunca foi porque sobrou aqui ou porque eu quis curtir. E você sabe disso. Eu tenho, inclusive, áudios de você comentando que sabe que eu não sou filha da puta. Eu não tenho carro. Eu não tenho nenhum bem que eu comprei e deixei de ajudar meu filho. Eu falhei financeiramente, mas foi verdadeiro. Não foi má fé, não foi um pai filha da puta, tanto que você mesmo fala isso. Então, assim, você querer me sangrar por causa disso, eu sendo um bom pai, um bom exemplo em termos de valores. Cara, você fez tudo isso e eu nunca falei nada pro nosso filho, você tem noção? Eu sempre conversei por 10 anos com você. Eu tentei a todo custo resolver nos bastidores para que nosso filho nem soubesse, nem resolvesse, não acontecesse nada. Eu exagerei, eu fui inocente de confiar numa pessoa que não merecia como você. Você com 6 anos falou pro nosso filho que eu não estava ajudando na escola. Pra que você fez isso? Você quis o que com isso? Por que nessa época você também não falou que eu pagava escola bilíngue sozinho, plano de saúde sozinho antes, tudo sozinho, que você nem trabalhava, ficava em casa, deitada, descansando, sem fazer porcaria nenhuma. E não vem com papo, que eu amamentava. Meu, balela. A minha esposa amamentava, minha enteada, e ela ia, voltava, congelava leite, ela dava o jeito dela. Aliás, ela congelou o leite no começo, porque a Amanda não aceitou, não pegava na mamadeira, e ela teve que rebolar, saía do trabalho, corria, amamentava e tal. Por que você não pôde fazer isso? Seu irmão falou que tem pai que enfrenta horas para trabalhar e para pagar as contas do filho e tal, ela nem sabe da minha vida, não sabe o que eu passei nem emocionalmente, em termos de saúde, esse tempo todo que eu faltei. Ninguém perguntou, ninguém se informou. É muito fácil falar que o pai tinha que fazer, mas e a mãe? Tem um monte de mãe que eu tenho certeza que tá vendo esse vídeo e que, a pessoa amamenta e tá, rebolando, dando um jeito pra cortar um dobrado. Você era muito prático, eu pagava e não cobrava nada. Mas a pergunta é, por que você falou pro meu filho que eu não tava pagando? Com qual interesse? Me queimar? Pra quê? Pra quê? Um pai que sou, eu sou um bom pai. Eu sempre disse financeiramente para você que você tinha dois caminhos, e eu repito aqui, tá público aqui. Você poderia ou confiar que, como eu ajudei e fiz tudo no começo, eu paguei escola, paguei plano, paguei várias festas de aniversário sozinha, você nem trabalhava. Você poderia esperar até o momento de eu ter, você sabe o quanto eu amo meu filho, você sabe disso, nosso filho. Você comenta, inclusive, eu piso aqui no vídeo. Você poderia pegar esse... E esperar, sabendo da minha boa índole, que você acredita, ou pelo menos disse acreditar, ou você poderia abrir um processo. Eu deixei bem claro, falei, se você abrir, não vou brigar com você, inclusive você me põe de testemunha, vou depor a seu favor. Eu não vou questionar nada, não. Até porque na parte financeira eu estava errado. Embora eu paguei sozinho, eu também tinha que te ajudar. Não é, isso não me dá aval para não pagar mais, ou nada do tipo. Não penso isso. Mas realmente eu falhei. Agora, isso é correto pro nosso filho eu como monstro, minha família como monstro. Você põe minha esposa como monstro, olha as coisas que teu marido faz, cara. Faz e fez. E as mentiras dele, que quando você... Primeiro que... A primeira mentira dele, você veio pra casa, tava querendo que ele terminasse com a noiva pra ficar com você, ele mentiu dizendo que a sogra estava em coma, ligou chorando pra você. Depois disso, que a gente descobriu que era mentira, eu disse que eu não queria ele perto do Lu, do nosso filho. E eu falei pra você que, então, Eu não queria, a gente teve bastante briga por causa disso, porque eu não tinha problema nenhum de você sair com ele, em termos de você, mas que eu não queria ele perto do nosso filho. No final do ano, você saiu na virada de ano, passou o dia inteiro com ele, depois, quando chegou em casa, ainda morava com vocês, você começa a chorar do meu lado, a hora que eu li o e-mail que estava na sua frente, ele dizendo que a mãe tentou se matar porque descobriu que ele traía a noiva com você. Tudo para se afastar de você e viajar com a noiva em paz. Ele mentia absurdamente diversas mentiras babacas e bobas e loucas infantis. Enfim, nem preciso repetir aqui porque é patético e você via rindo da cara dele contar para mim. Você ria, literalmente ria da cara dele. De tão ridículo, de tão... Nossa, de tão deprimente que eram as mentiras, de tão ridículo. No virada do ano, você ainda voltou com ele, que foi daí em diante que vocês tiveram uma relação, onde ele voltou do lá da viagem e comentou na época que ele tinha sido traído pela noiva, e, sei lá, pelo meu entender, meio que ele largou a noiva porque foi traído e daí ele estava com você e ficou com você. Cada um aceita o que lhe convém, mas, enfim... Eu disse pra você nessa época, olha, eu não quero ele, mas já que você quer ele, que você seja responsável por qualquer exemplo que ele possa dar pro nosso filho. Porque é absurdo isso, eu não acho legal. E aí, os exemplos que eu dei sobre o trabalho atual dele e tudo, você vai dizer que isso é honesto? Tá ali a lei dizendo que isso é crime, que é errado. Eu perguntei outro dia pra ele no WhatsApp, exatamente pra ter ali comprovado, ele confirma que sim, ele faz isso. Vai... Dizer que ele não faz? Ele já falou que faz. Vai dizer que não é crime? Tá na internet. Agora a minha pergunta, e não é uma pergunta retórica, eu espero que você realmente se dirija a mim respondendo isso, porque eu como pai interessado no meu filho, eu tenho direito. É exemplo isso que ele tá fazendo pro nosso filho? Te gera orgulho se nosso filho replicar essas atitudes que ele tá tendo? Eu duvido. Eu duvido. Eu não teria, eu teria vergonha. Meu filho assinar contrato e não assumir, mas é tudo errado... Ficar tomando processo aí na cabeça, processo que nem ganhando um Big Brother se consegue pagar? Pelo amor de Deus, isso é vergonhoso demais. Porque não foi um negócio que deu errado por causa da economia. Foi não cumprir um acordo, um contrato que estava ali, que uma pessoa... Meu, seu parceiro é inteligente, é um cara extremamente agradável de conversar, de lidar. Ele podia pegar um caminho honesto e bacana. Não precisa disso, cara. Formado aí na área de TI, tudo é um cara inteligente, cabeça... Não tem como conversar com o padrasto do meu filho sem gostar do cara. Ele é muito carismático. É uma pessoa legal, nesse sentido, sim. Porra, não tem o que falar, eu mesmo aqui tô falando. Agora, essa questão desses valores, de fazer coisa ilegal, porra, aí é chute no saco, né, meu? Aí é chute no saco. Então vai a pergunta pra você. Isso é exemplo para o nosso filho? Você quer isso? Eu quero saber o que, que você está fazendo para o nosso filho não seguir um exemplo tão absurdo como esse. O que, que você está fazendo? Porque o correto, na verdade, como mãe, era não permitir isso nem perto do teu filho. Né? Eu gostaria muito de ouvir um comentário seu sobre tudo, mas principalmente sobre esse ponto. Tá? Eu não consigo ver lógicas nas suas atitudes. Você outro dia brigou, questionou comigo porque nosso filho tinha tomado muito leite. Exatamente isso. Eu vou repetir, gente. Muito leite. Quando eu te perguntei depois de um tempo, você, ah, leite, do que você tá falando? Você nem lembrava do que você falou, né? No momento de briga, você acusa até de coisas idiotas. Ele passou 7 dias de férias aqui, disse que tomou muito leite, você brigou comigo porque ele tomou muito leite. Mas eu, quando o padrasto falou na tua frente que ele tomou 1,5 litros a 2 de Coca-Cola, estimula, né, claramente ter Coca-Cola, essa quantidade toda na tua casa, você tava ali no recinto, eu tenho gravado, você não falou nada. Ah, você não falou nada. Então é difícil eu achar normal você pôr uma pessoa que toma tanta Coca-Cola do lado do nosso filho e questionar que ele tomou um pouco de leite a mais, sei lá, comigo. É ridículo. Nossa, quanta coisa, hein? Você alega que era pra ele não faltar aula, né? Quando ele não pôde participar da festa da menteada de 10 anos. Inclusive, ela fez um bilhetinho que eu tenho até hoje. Com 10 anos, ela queria que eu ligasse pra você na hora, porque ela começou a ficar com raiva do nosso filho. E eu expliquei que não, que na verdade era você que proibiu. E ela falou, eu queria falar com você. Eu falei, não, escreve um bilhetinho, depois eu dou pra tia. E ela escreveu. Ela queria saber por que, que o irmão dela não pôde participar da festa de 10 anos dela. Já pensou uma criança de 10 anos, triste, chorando, querendo perguntar isso pra você? E você fez por quê? Por ego, capricho. Você falou que não podia faltar aula, mas ele faltou tantas aulas a mais... Em janeiro e fevereiro para ir para Nova York com você. Faltou em agosto para viajar pro exterior, pra um monte de lugar, Uruguai, Argentina, sei lá que lugares que foi, você foi, repetiu alguns lugares, enfim. Eu tenho anotado, mas não tenho aqui de cabeça. Ele faltou 5 dias para ir em setembro. Depois disso, que você falou que ele não podia faltar, você pediu para ele faltar 5 dias em setembro. Então, quer dizer, 3 dias iniciais de agosto, ridículo, é o pai. 5 dias em setembro, porque é férias da mãe? Não faz sentido isso que você fala, cara. Não faz. E você é tão cara de pau que você fala assim, ah, qualquer coisa a gente vai resolvendo. Porque eu sugeri o quê? Se ele vai faltar com você, pô, então me dá de crédito esses dias, esses 5 dias, se eu precisasse. Não por capricho, mas, pô, se tiver um evento, alguma coisa, eu queria garantir que eu poderia se eu precisasse. Porque confiar na tua palavra, como tudo aqui que eu tô descrevendo e eu tenho prova de tudo isso, não faz sentido. Você disse que levaria outra vez o nosso filho até Balneário Camboriú pra passar férias comigo. E daí, na última hora, eu decidi que não, que eu ia buscar nosso filho. Cara, vamos ouvir bem essa história. Olha que sem sentido. Você disse que ia num sábado de manhã levar nosso filho de São Paulo até Balneário Camboriú. Quem foi sabe que vai o dia inteiro. Depois você voltaria no domingo e trabalharia na segunda. Eu disse que ia buscar nosso filho. Ou seja, economizando tempo, carro, desgaste, enfim. Em vez de você concordar normal, ou até mesmo agradecer, não, você brigou. Isso aconteceu, mas aconteceu com você brigando e rateando e enchendo o saco. Na verdade, você não ia levar nosso filho. Você ia fazer, provavelmente, como você fez em outro Natal. Que também, indo para Balneário, eu chamei vocês para participar, porque a gente chamou você e seu esposo diversas vezes para vir em festas de final de ano, tudo, com o nosso filho. A gente nunca ligou de vocês estarem juntos. Pelo contrário, a porta da minha casa sempre esteve aberta para você, pro teu esposo, pro pai da minha enteada, que ultimamente eu até me aproximei mais dele. Sempre me dei bem com todas essas pessoas, eu não tenho problema nenhum de ir ou de receber nenhuma dessas pessoas na minha casa. Nunca tive, porque hoje, é claro, e na tua casa hoje, nesse estado, eu te recebi nessa situação, é impraticável, óbvio. Você colocou de uma forma que dormir literalmente com o inimigo dentro de casa. É assim que você se colocou. Uma pessoa que faz tudo isso não tem outro nome para ser. Você questionou uma época até mesmo dos pneus do carro que a gente ia viajar. Bom, vamos lá. Mãe pode questionar o pneu do carro do pai? Claro que pode. Tá pensando no bem-estar do filho? Claro. Mas se você pensa no bem-estar do filho, por que que os seus carros sempre estão fora de ordem? Então vamos lá. O carro que eu te ajudei a comprar, você abandonou por 4, 5 anos ou mais. Esse carro ficou até no Google Maps, foi filmado, tá? Por que que foi filmado? Porque ele estava na rua quando o Google Maps passou fotografando. Depois esse carro sumiu, eu só vi uma foto no celular do Lucas de 23 de maio de 2019, que ele foi para algum pátio, alguma coisa aí que eu não sei. O carro ainda está no seu nome, você ainda deve documentos dele, tem documentos até de 2017 você devendo, mas ainda está no seu nome. Esse carro foi literalmente abandonado, as fotos do carro, ele está, nossa, arregaçado. Um outro Clio que você teve pegou fogo. Eu não conheço ninguém que pegou fogo no carro a não ser você. Não é uma coisa comum, eu acredito que a maioria das pessoas nem conhece alguém que teve um carro que pegou fogo. O seu carro pegou. E o outro carro Vectra, também no celular do nosso filho, tem um SMS que você tentou mandar pro teu esposo, dizendo ali que o carro travou o freio 2 vezes. Então você andava com o nosso filho com o carro travando o freio 2 vezes, abandonou outro carro tudo. Bah, e os carros atuais estão em dia, manutenção? Bom, se eu for olhar esse histórico, é difícil de acreditar. De longe, não dá para eu saber se eles estão fazendo manutenção. Mas o que eu posso saber de longe dos teus carros? Bom, eu posso saber que desde 2019, quando eu começo a investigar, vira e mexe o documento está ou atrasado, ou pago atrasado, ou nem pago. Existem multas aí de 2018, literalmente. Eu tenho print, prova de tudo isso que eu estou falando. Eu tenho multa aí de 2018 que não foi paga. Então, assim, você fala muito se o carro aqui tem ordem, se tá tudo pago, se tá tudo sendo... Mas, para lá, o que que você faz aí na tua casa? Por isso que eu te falo, é incoerente demais as atitudes que você tem. Demais, 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 demais. E agora, finalizando. Eu sei o que eu passo. Eu sei o que eu sinto. Eu sei a depressão, a tristeza, a saudade do meu filho, o desespero que eu tenho de quando, como e se eu vou ver ele. Porque você faz tudo para atrapalhar, para xingar, para humilhar, para distanciar, para me queimar com meu filho. desde muito lá atrás, como eu comentei aqui. Vou repetir, eu tenho prova, inclusive você falando e assumindo várias dessas coisas aqui. Eu tenho print, eu tenho foto, eu tenho vídeo. Eu tô falando aqui publicamente, eu não tô blefando. Tô blefando. Ah, mas ele tá blefando. Tá, você acha isso? Pode achar, mas eu tô falando aqui publicamente. Como vocês mesmos falam no começo do vídeo, inclusive padrasto. Não, Daniel, seu pai, nossa, super honesto, eu sou. Eu não sou perfeito. Não sou perfeito, tá? Posso errar, erro. Mas olha, eu sou muito sincero em tudo que eu falo sobre ele com você, com ele e com todos. Sempre fui e sempre você. Então, assim, eu sei o que eu passo. É muito fácil falar, ai, tá aqui me expondo, tá aqui falando, mas para lá, expor? Como assim expor? Você falou que tem pessoas que falavam que... Você deveria me processar? Para isso, a pessoa deve ter sabido alguma informação que você passou. Qual é essa informação? Né? Você chegar pro meu filho e falar que eu xinguei, me humilhar na frente dele, o que, que é isso? O que, que é isso? Você tá inventando. Se você acha que você pode inventar uma mentira que eu te xinguei pro meu filho, então eu posso aqui claramente falar coisas que aconteceram e eu tenho provas sobre você. Tem nem o que você discutir sobre isso. Aliás, um vídeo desse daqui, dentro de outras coisas, ele comenta aí até, né, atitudes erradas do seu esposo, isso e tudo mais. Coisas muito sérias. Aliás, até aquela coisa que eu preciso conversar, sobre o nosso filho dormir com você e tudo, que eu comentei, né? É isso. Também é outra coisa muito séria. Muito séria. Inclusive, até também trazendo aí um assunto da tia. A tia, por várias vezes, se trocava na frente do nosso filho. Ele comentou comigo que estava desconfortável com isso. Eu comentei com você, para você, né, trocar uma ideia com ela. E ele comentou comigo depois que isso se prolongou, isso continuou. Detalhe, eu tenho isso registrado também. Tá? Tudo. Tudo isso. Também não é legal. São atitudes que você, como mãe, deveria ter agido e não ficado inerte. Ficado de lado, zero à esquerda. Então, antes de qualquer coisa de falar de mim, pensa tudo isso que você fez, pensa todos os abusos, tudo isso que está acontecendo hoje, tudo isso que eu falei. Porque é muito fácil falar, nossa, olha o que ele falou, tal. Mas é difícil se colocar no lugar. Se coloca no lugar, eu fazendo isso tudo com você. Pior, você vai concordar se fizesse isso no futuro com nosso filho? Nosso neto, nosso futuro neto afastado do nosso filho dessa forma. A mãe do nosso neto fazendo tudo isso com o nosso neto e nosso filho sofrendo. Você ia aplaudir e defender nosso filho. Sério mesmo? Agir dessa forma. Você chamou de vagabundo um pai que enquanto você estava deitado, trabalhava. E detalhe, eu tenho empresa aberta desde 17 anos. Diferente dessas empresas aí que vocês tiveram, que abre, fecha, tá inapta, todos esses rolos. Não, não. Eu tive problemas financeiros com a empresa, ainda tem alguns, por financeiro mesmo, não foi questão de não cumprir contrato. Desde os 17 anos. Inclusive, você foi sócia da minha empresa uma época. Não sei se você lembra, mas eu tenho um documento provando. Você foi sócia da minha empresa uma época. Precisamos fazer algumas transações lá e você foi sócia. Ou seja, você sabe o quão é honesto eu era, sou e sempre fui. Agora me diz, será que se fizessem tudo isso com o nosso filho, a gente acha legal? Pensou eu bloquear, nosso filho mora comigo, eu bloqueio o padrasto para ele não ter contato, como você fez com a minha esposa? Escuto com o padrasto e fico falando pro meu filho para ele ter raivinha do padrasto? Isso daí soa muito mais como insegurança, dor de cotovelo, medo de perder espaço, possessividade, narcisismo, que é qualquer coisa normal, sincera e correta. Não faz sentido, não faz sentido. Finalizando mesmo agora, todas essas condutas estão claramente descritas como abuso ao menor, seja no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, seja na Lei 12.318, qualquer coisa aí, se eu estiver falando besteira, acredito que não, mas estou falando aqui de cabeça, já são madrugada. Mas qualquer que você busque aí, lei da alienação parental, em todas elas eles vão meter a lenha em todas essas atitudes que você vem tendo, em todas, todas essas que eu descrevi. Você hoje é uma mãe de RG, é uma mãe provedora financeira, mas você não dá valor, não dá respeito, nem mesmo a teu filho. E a coisa mais importante que um pai e uma mãe pode fazer, mais do que dar bem material, e eu posso dizer isso pelo meu pai, meu pai me dava muito mais do que você dá ou faz pelo nosso filho, porque meu pai tinha muita grana mesmo. Só que, cara, ele não dava nada de presença. Nunca passei um ano novo, um Natal com meu pai. Poucos aniversários ele estava por ali e saía logo. Ele tinha outra família. Enfim, uma série de coisas que não são exemplos. Não são exemplos, nem para mim, nem para ninguém. Para ninguém. E assim, você basicamente hoje é a provedora financeira e mãe de RG. Mas cadê ensinar amor, respeitar? Você ensina, tá? Aí pra tua família, mas isso não é ensinar amor. Ensinar amor é amor a todos, tá? Quando um assassino mata uma pessoa, ele não matou as outras ele trata bem, mas ele matou aquela, ele ainda é um assassino. E ainda tá errado. Quando uma pessoa corrupta, ela... Um político corrupto, ele foi corrupto com uma pessoa, não foi com a família dele, mas ainda assim ele é corrupto. Então, quando você ensina respeito tudo para ele, mas você não ensinou respeito com a família do pai, com o pai, como claramente demonstrado no vídeo, você errou. Você falhou como mãe, falhou e falha miseravelmente. Dia das Mães, um dia para você deitar, dormir, pôr a mão na cabeça e, pô, você é mãe de verdade agora. Não mãe de RG, não mãe que provém financeiramente ou a mãe que tá ali com ele. A mãe de verdade, a mãe que cuida. O que vale mais? Um pai rico como eu tinha que não dá valor? Ou um pai pobre que todo dia está ensinando valor, respeito e amor ao filho? Acho que isso é indiscutível, né? Isso é indiscutível. É muito legal a parte financeira que você provém pelo nosso filho. Já te agradeci várias vezes e te agradeço. Mas só isso? Isso é tão vazio quando você não coloca junto respeito à família do pai, respeito à família sua, respeito a todos. Ele não tem que me respeitar porque eu sou pai, é porque eu sou ser humano. Ok? É isso. Essa semana eu vou mandar algumas perguntas referentes ao nosso filho para você. Espero que agora você comece a agir diferente. Vamos ver se esse vídeo te causa esclarecimento e... Uau! Acordar para a vida. Você vai alimentar mais esse ódio que você tem aí dentro. Ver todas essas coisas erradas e ainda achar que deve continuar fazendo mais. O caminho você escolhe. Quem sofre é nosso filho, mas pode ter certeza que a partir de hoje eu não recuo um centímetro de tudo que está sendo feito contra eu, minha família, mas principalmente nosso filho. Eu por 10 anos eu conversei com você. Você nem sabe dizer quantas vezes eu conversei com você sobre tantas coisas antigamente, quando você ainda falava mais comigo. Você insistiu em tudo isso e agora a gente precisa resolver. Você colheu. Tá na hora do plantio. Aliás, você plantou. Tá na hora da colheita agora. Tá? Essa semana eu vou te mandar algumas perguntas. Eu espero que você comece a ter a decência de responder. Você deve pedir desculpa sobre esse vídeo. Não pra mim, que eu não ligo pra essa desculpa, não. Pra mim, desculpa, na verdade, a melhor forma de desculpa, né? É você não fazer mais. Isso você não vai fazer, porque se você fizer... Você sabe que não vai ser bom para você. Mas sobre o nosso filho, você deveria pedir muitas desculpas para ele. Desculpas por não ser uma mãe que o respeita, por ser uma mãe abusiva, pôr a mão na consciência e mudar. Não é por mudar por medo, por ameaça, é mudar por amor. Porque essas atitudes que eu comentei aqui, que você fez, eu tenho prova, enfim, discutíveis, isso não é amor. Nossa, mas isso não é amor, mas nunca, mas nem na China. Isso é possessividade, egocentrismo, egoísmo, isso é qualquer coisa ruim. Isso não é amor. Isso não é amor. Eu espero também que você aja agora como uma boa mãe. Estimule nosso filho a manter o contato que até que ele está mantendo. Embora, né, eu acho que você deveria conversar com ele, porque é difícil ter contato. Teve semana aí que eu conversei, tentei contatar ele... Vários dias e nada, não dá retorno, não responde, ou responde que vai falar tal dia e depois não tá mais e não responde mais. Né? Isso, uma boa mãe não acha isso legal. O que você acha disso? né? Então conversa, porque pai era para eu ligar e ser atendido. É, tô ocupado, tem gente falar que tô ocupado. Ele já não podia atender, que sua irmã proibia ele de atender quando tava estudando, né? Não pode falar com o pai. Tenho certeza que se fosse mãe, em outras situações aí, todo mundo fala com ele, mas o pai não. Aí o pai fica pro dia que não tem nada pra fazer um dia à noite, tem que combinar, por isso que eu tô já sabendo que terça a gente vai falar, eu já combinei com ele, porque é a única forma meio que eu deu poder cobrar, porque eu não posso cobrar com o pai, eu não tenho apoio seu de mãe. Mas a mãe não deveria dar apoio? Sim, deveria, mas e aí? Você é a mãe mesmo? Ainda não, né? Ainda não. Então eu espero que você aja como uma boa mãe, estimule a ele manter esse contato, a ele manter essa atitude de falar com o pai e família paterna que ele está começando a ter novamente, né? E que explique para ele também que essa discussão aqui nossa é nossa e não dele. Ele não tem que se envolver. Não tem que ficar contra você nem contra mim. Até mesmo porque no áudio anterior, que eu coloquei bem no começo, você xinga, me humilha, me ofende, mentindo que eu te xinguei, sendo falsa, agindo de má fé, e ele está conversando, ficou normal com você. Então, acho que não tenho por que ele não ficar normal comigo, né? Então, agora, nessa semana, a gente vai conseguir ver se ele é uma criança alienada, que vai tomar as dores da mãe, porra, você fez tudo isso e eu tenho prova. E ele vai dizer que você tá certo e, ó, oh, não vou falar com meu pai. Ou se ele realmente começa a ter algum valor e consegue entender que, pô, concordo ou não com meu pai, concordo nisso, discordo disso, mas eu com meu pai aqui, eu com a minha mãe aqui e eu não vou me misturar. Essa semana a gente vai ver o que, que vai sair disso daí, tá bom? Eu espero que você tenha... se tocado dos abusos que você faz. Espero que esse vídeo seja bem interessante para você. Ah, mas eu quero então processar o pai ferral. Pô, vontade, te mando o vídeo aqui para você, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Eu entendo que se estiverem chutando meu cachorro e eu tiver que filmar o cidadão, expor esse cidadão para defender o meu cachorro, eu faria. Então, eu conversar com a mãe sobre todos os abusos que ela vem cometendo para defender o meu filho, porra, não penso duas vezes. Penso duas vezes, não. Tá? E aqui tem muita coisa errada, muitos crimes, né, cometidos por vocês aí. Então, fique em paz e espero, em breve, poder desejar para você Feliz Dia das Mães. Porque hoje, de verdade, com tudo isso que eu expliquei, tá bem claro. Chamar você hoje de mãe, desejar Feliz Dia das Mães para você hoje, eu estaria ofendendo as mães de verdade. Se você precisar de ajuda, tem a minha esposa, que é uma grande mãe para te ajudar. Inclusive, fez muitas coisas pelo teu filho que você, como mãe, não foi capaz. Como estimular amor... mensagem no Dia dos Pais, levou ele pra na saúde, né, em termos de saúde, para ver no ortopedista, não dá para cuidar, fazer um tratamento aqui de longe, mas ela levou, ficou de levar e você não cumpriu, disse que ia levar, mas não cumpriu. Tem a minha mãe, que também é uma boa mãe, e tem minha irmã também. Espero que você consiga, inclusive, ajudar a corrigir os defeitos da sua irmã. Foi ofensiva, grossa, me ofendeu, me atacou através do WhatsApp do nosso filho. E você, como mãe, deveria defender nosso filho. Ainda disse esse dia que ela estava certa de ser grosseira. Tem esprintado também. Falta de educação prima aí, né? Mas vamos lá, se você precisar de ajuda, tem. Eu, tem minha esposa, tem minha mãe, tem minha irmã. Tem leis e leis para você ver o que você não deve fazer. Tem um monte de vídeo no YouTube. E tem, acima de tudo... bom senso. Se você primar pelo teu bom senso, você pode não ser uma mãe perfeita, porque ninguém é. Ninguém. Mas pelo menos você vai poder ser chamada de mãe de forma digna e honesta, porque será que hoje, depois de tudo isso, você está se sentindo mãe? Mãe não faria tudo isso que você faz. Uma mãe que ama o filho, não faria. Para pensar, reflete. Bom domingo para você.